conosco. Sabemos que é ao serviço dos grupos económicos, dessa ínfima minoria que concentra grande parte da riqueza criada no nosso país, já temos deputados a mais. Sabemos que essa correlação de forças precisa de mudar e mudar a favor dos que mais precisam. Por isso mesmo, não desistimos de ter os valores de Abril a marcar o futuro de Portugal. Por uma vida melhor, para uma política alternativa justa, necessária e possível para repor poder de compra e melhorar as condições de vida do povo e dos trabalhadores. Redistribuir a riqueza. Cá estaremos com a força que as pessoas quiserem ter. Isso.
Muito obrigado. Nos termos regimentais, primeiro fazem-se as duas intervenções de abertura e depois aos pedidos de esclarecimento e respectivas respostas. Antes de dar a palavra ao Governo, queria saudar o regresso do nosso colega Agostinho Santa, dizer que todos nos folgamos por estar de boa saúde. Para intervir em nome do Governo nesta sessão de abertura da interpelação, dou a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, temos percorrido caminhos duros, com uma pandemia inesperada, com guerras na Europa e no mundo, com uma incerteza e uma turbulência geopolítica que tem exigido de todos nós respostas estruturais e respostas extraordinárias. Mas nunca, nunca baixámos os braços, lutando sempre nesta missão diária e sempre focados nas pessoas reais do dia-a-dia. Com todas estas circunstâncias, foi possível retirar da situação do risco de pobreza ou exclusão cerca de 640 mil pessoas desde 2015 em Portugal. Conseguimos coletivamente retirar 220 mil crianças da situação de risco de pobreza desde 2015. O caminho que temos feito tem, de facto, tido resultados. Mesmo com o valor de referência do limiar da pobreza a aumentar 35%, como todos sabemos, corresponde a 60% da mediana dos rendimentos, que aumentaram desde 2015, a taxa de pobreza baixou em Portugal de 19% para 17%, tendo atingido em 2019, 2021 e 2022 os valores mais baixos desde que há registros estatísticos em Portugal. Neste contexto tão exigente, em 2022, Portugal teve a maior redução da taxa de risco de pobreza ou exclusão social na Europa, baixando de 26,4% em 2015 para 20,1%, passando para um valor abaixo da média europeia e inferior a países como a Alemanha ou a Irlanda, que muitos de vós tantas vezes citam. Nas crianças, a redução da taxa de risco de pobreza ou exclusão social nestes últimos anos passou de 31% para 20%, fruto do forte investimento social concretizado em várias medidas estruturais que assumimos. A política de rendimentos que assumimos permitiu que tivéssemos tido em Portugal, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo INE, a taxa de pobreza após pensões e antes das restantes transferências sociais mais baixa desde que há registro. Consequência direta, naturalmente, do fim dos cortes e dos aumentos das pensões desde 2016. Temos conseguido enfrentar marés adversas, focados sempre nesta missão conjunta, sem nos desviarmos nunca dos objetivos que nos guiam. Foi por isso que, desde o início, assumimos o aumento dos rendimentos dos portugueses e a justiça social como a prioridade que nos move e como a condição do crescimento inclusivo. Desde logo com o aumento dos salários, contra muitos ventos e contra muitas marés, assumimos em 2016 o aumento do salário mínimo como pedra basilar da recuperação dos rendimentos. E é por isso que este mês de janeiro, milhares de trabalhadores e trabalhadoras terão o seu salário aumentado para 820 euros, mais 60 euros por mês do que em 2023, o maior aumento de sempre do salário mínimo nacional. Conseguimos, desde 2015, um aumento de 315 euros por mês do salário mínimo, mais 4.410 euros por ano, ou seja, num ano, mais 8 salários mínimos do que tínhamos em 2015. Derrubamos mitos. Conseguimos aumentar salários com equilíbrio, baixando a taxa de desemprego para metade, atingindo um número recorde de trabalhadores declarados à Segurança Social, 5 milhões de trabalhadores, mais 1 milhão e 200 mil trabalhadores do que em 2015 e diminuindo a percentagem de trabalhadores com salário mínimo no total dos trabalhadores. O salário mínimo aumentou 62% desde 2015, crescendo acima da inflação acumulada de 18,3% no mesmo período, ganhando assim poder de compra. Não vacilamos nem vacilamos no aumento do salário mínimo e no aumento dos salários e das pensões. Se nos lembrarmos que em outros tempos, entre 2011 e 2015, em 4 anos, o salário mínimo subiu apenas 20 euros no total, sabemos mesmo que conseguimos derrubar mitos. Mitos de tempos em que o preconceito ideológico determinava cortes nos rendimentos e salários, num pressuposto absolutamente errado e demonstrado que está errado, segundo o qual o aumento dos salários conduziria a um aumento do desemprego e a uma ameaça para a competitividade do país. Provámos coletivamente que a valorização dos trabalhadores e dos salários não são uma ameaça, mas são sim um fator e uma condição de crescimento e de justiça social. São os trabalhadores que têm feito Portugal crescer. Conseguimos também um compromisso coletivo de médio prazo com os parceiros sociais para a valorização dos salários, que está a dar os primeiros resultados, tendo os salários médios aumentado cerca de 33% desde 2015, com um aumento acordado para 2024 de mais 5% para os salários, acima da inflação prevista de 2,9%. De acordo com os dados mais recentes, o total dos salários declarados de janeiro a novembro de 2023, de acordo com os dados mais recentes da Segurança Social de que dispomos, representa mais 60% do que o total dos salários declarados em todo o ano de 2015 à Segurança Social. De acordo com os dados de novembro, o salário médio declarado à Segurança Social passou de 1.090 euros em 2015 para 1.460 euros em 2023, ou seja, mais 370 euros por mês em 2023. O que conduz, naturalmente, a que em 2023 o peso dos salários no PIB tenha tido capacidade de recuperar e possa ultrapassar os 47% da riqueza nacional, mais 4 pontos percentuais do que em 2015, recuperando os trabalhadores peso na repartição da riqueza. Com o acordo assinado, entre 2015 e 2016, o salário médio aumentará 53%. E é por tudo isto que este acordo é um imperativo de sociedade e de crescimento. Não podemos deixar que alguém o rasgue ou que alguém queira arrepiar este caminho. Todos os portugueses e as portuguesas ficarão a perder se voltarmos aos velhos mitos de Portugal só se salvaria com salários baixos e de olhos postos no chão. A força que os pensionistas conseguiram nestes últimos anos não se pode perder. Mas é preciso continuar e acelerar neste caminho, implementando o acordo de rendimentos que assinámos e todos os compromissos que temos assumido coletivamente, com a valorização dos jovens no mundo do trabalho, seja através do IRS Jovem, seja através da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, seja através da gratuidade das creches, seja através de novas formas de organização dos tempos de trabalho. Com a diminuição dos impostos sobre o trabalho, como este Orçamento de Estado assume, com incentivos à partilha dos lucros com os trabalhadores, com mecanismos de apoio à habitação e às creches, como temos implementado, com a criação da reforma a tempo parcial, com a criação de mecanismos de apoio ao emprego em momentos tão exigentes como os que vivemos. Esta tem de continuar a ser a nossa prioridade e a nossa luta conjunta, valorizar quem trabalha, aumentar os salários, criar condições para fixar os nossos jovens. É por isso que, tal como nunca vacilamos, não podemos nunca vacilar na mobilização dos recursos da Segurança Social para cumprir abril em todas as fases da nossa vida. Por isso, o Orçamento da Segurança Social, em 2024, aumenta 14 mil milhões de euros do que tinha em 2015, concretizando e transformando em estruturais muitas prestações sociais, concretizando prioridades de investimento social. Em 2024, dedicamos estruturalmente cerca de 2,3 mil milhões de euros às crianças, investindo na criação de condições de igualdade de oportunidades e procurando cortar ciclos de pobreza. Com a gratuidade das creches para 120 mil crianças, com a garantia para a infância que aumenta para 122 euros, com o aumento do abono de família para 22 euros por mês por criança, com a majoração do abono de família para as famílias monoparentais, com a prestação média mensal do abono que passa a 100 euros, quando em 2015 era de 42 euros, com o abono de família que passará a ser atribuído automaticamente já neste primeiro trimestre de 2024. Os pensionistas também sabem com quem sempre contaram e com quem sempre vão contar, com um aumento de 29% das pensões, de uma pensão média de velhice desde 2015, mas também com o aumento do CSI, que em 2024 terá um aumento de 62 euros mês, cerca de mais 1.700 euros no valor anual do que tinham em 2015. Muito feito, mas sempre muito a fazer neste caminho coletivo, alicerçado na convicção de que só uma sociedade que cresce em conjunto e partilha a riqueza é capaz de celebrar o 25 de Abril com orgulho. Não voltaremos atrás.
Muito obrigado. Passamos então à fase dos pedidos de esclarecimento e respectivas respostas. O Sr. Deputado Bruno Dias tem dois pedidos de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Barbosa de Melo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e Sr. Deputado Bruno Dias. Queria agradecer o facto de ter trazido este plenário, o PCP, este tema, porque, de facto, como diz o tema, aliás, é longa, o tema da interpelação, é indesmentível que, pela mão dos governos socialistas, as desigualdades em Portugal não se têm atenuado. Apesar da profusão destes discursos piedosos que ouvimos muitas vezes, factos são factos, senhores deputados. E basta olhar para as estatísticas oficiais para demonstrar que as desigualdades se agravaram. Nos últimos anos em particular, como disse aliás o senhor deputado Bruno Dias, no espaço de apenas um ano, a taxa de risco de pobreza passou de 16,4% em 2021 para 17% em 22. Estou a falar de números do INE. Mesmo pós-transferências sociais. Neste curto espaço de tempo, aliás, a evolução foi espantosa. Em 2021, as pessoas no top 10 dos rendimentos ganhavam 8 vezes e meia o que ganhavam os do top, os do down, 10%, os do fundo. Um ano depois, já não é 8 vezes e meia, é 9,7, quase 10 vezes mais. São números do INE. E eu diria que os números para 23 vão ser certamente muito melhores. Isto ainda por cima aconteceu num tempo em que a economia já estava a sair dos rigores da pandemia. Ou seja, o crescimento económico que se verificou em 22 veio agravar as desigualdades em vez de as atenuar. Sinal que algo não funcionou e parece não estar a funcionar. O agravamento não se vê só na distribuição do rendimento e da riqueza, aliás, senhores deputados. Vê-se no estado calamitoso dos serviços públicos, que limita o acesso àqueles que precisam. Vê-se na degradação da escola pública, que tem empurrado cada vez mais famílias para o ensino privado. Vê-se no escalar